Pedro Simon critica a proposta de novo sistema de contratação de obras públicas.
Randolfo Rodrigues defende revisão da lei da anistia.
E Rubem Figueiró alerta: combate à violência não pode esperar.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, criticou a proposta que permite o uso do regime diferenciado de contratação para todas as obras públicas, aprovada esta semana na Comissão Mista da Medida Provisória 630 de 2013.
Na prática, esse regime, chamado RDC, garante mais rapidez à contratação de obras públicas. E Simon explicou que a MP previa o RDC apenas para obras das áreas de saúde e educação.
Só que a comissão incluiu na MP sugestão da relatora, senadora Gleisi Hoffmann, para que o RDC possa ser adotado para todas as obras públicas.
Pedro Simon espera que o Congresso rejeite a proposta por entender que ela vai prejudicar a fiscalização das obras públicas e gerar prejuízos aos cofres públicos.
Qualquer obra que seja, regime especial de licitações. Acabou a fiscalização. Nessa hora que está se gritando em termos de Petrobras, vamos liberar. Sinceramente, eu custo acreditar. Essa medida provisória vai para a Câmara. A Câmara votará, mas virá essa casa, senhor presidente. Eu creio que nós podemos tentar discutir essa medida provisória.
As críticas de Simon ao regime diferenciado de contratação foram contestadas pela senadora Gleisi Hoffmann, do PT paranaense.
Ela disse que o chamado RDC vai garantir rapidez às obras públicas sem encarecê-las e sem eliminar a fiscalização.
Ao invés de eu levar um ano para fazer uma licitação de obra entre projeto e obra, eu faço em 6 meses a licitação da obra com o projeto, com inteira responsabilidade daquele que vai me fornecer a obra.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, pede à Receita Federal que encontre uma forma de cobrar as dívidas dos municípios sem prejudicar o funcionamento das prefeituras.
Ele explicou que, em decorrência de uma lei do ano passado, a Receita Federal está retendo de forma automática parte dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios para garantir o pagamento das dívidas.
Aníbal Diniz contou que a cidade acreana de Cruzeiro do Sul, por exemplo, recebeu em janeiro apenas R$ 332 mil dos R$ 803 mil previstos.
Que a gente possa fazer aqui em Brasília uma mediação junto à Receita Federal, no sentido de que, se tem que pagar as dívidas dos encargos sociais, que a Receita Federal possa fazer um processo de renegociação dessas dívidas para que o comprometimento dos municípios não venha colocar em risco a funcionalidade dos serviços essenciais à população.
O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, defendeu a revisão da lei da anistia, editada durante o regime militar, para supostamente perdoar quem praticou crimes políticos e eleitorais entre 1961 e 1979.
Segundo Randolfo Rodrigues, do jeito que está, a lei da anistia impede que se saiba o que de fato aconteceu durante a ditadura militar e, o que é pior, inviabiliza a punição dos que torturaram e mataram quem lutava contra o governo autoritário.
É de fato incompleta, senhor presidente, uma transição para a democracia que não transitou os instrumentos de aprofundamento do nosso sistema democrático. Uma transição para a democracia que deixou do lado de dentro do regime democrático entulhos do regime autoritário não é transição para a democracia.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, defendeu a reestruturação da Polícia Federal. Ele reclamou que a instituição está sucateada e com baixos salários.
Segundo Jaime Campos, há 9 anos a categoria não tem reajuste salarial. Por isso, pediu à presidente Dilma uma política séria e responsável para a Polícia Federal.
Não podemos deixar a Polícia Federal nesta inércia, sem meios e, acima de tudo, sem salário digno para que ele possa, de fato, prestar um bom serviço ao povo brasileiro.
E o senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, alertou que é inadiável o início do combate à violência no país. Por isso, cobrou dos governos federal, estaduais e municipais medidas para aumentar a segurança pública.
Ele comentou que, pelo mapa da violência 2013, entre 1980 e 2011, o número de jovens entre 14 e 25 anos assassinados cresceu 326%.
Uma contribuição de Rubem Figueiró para a luta contra a violência é o projeto que aumenta a pena nos casos de crime de extorsão praticado por quem já está na prisão.
Elaborei tal proposta em razão de carta que recebi de um conterrâneo, Luiz Rodrigues Soto, que sofreu extorsão por meio de telefonema disparado de dentro de um presídio, comunicando o falso sequestro de sua filha. É um golpe, como sabemos, que vem ocorrendo com muita frequência em todo o Brasil.
E você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211 e deixe sua opinião. A ligação é gratuita.
A instalação de uma CPI para apurar irregularidades da Petrobras foi defendida pela senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás.
Ela disse que equívocos na administração colocaram em risco a maior empresa do país. Entre esses erros estão o loteamento de cargos e o fato de o governo não permitir o aumento dos combustíveis para conter a inflação.
Segundo Lúcia Vânia, isso fez a dívida da empresa aumentar 6 vezes, passando de 39 bilhões de reais em 2007 para 260 bilhões em 2013. Além disso, em um ano, o valor da Petrobras na Bolsa caiu 34%.
A empresa valia 254,8 bilhões ao final de 2012 e hoje vale 184 bilhões em 2013. Não resta alternativa. O Congresso tem que assumir o resgate da Petrobras, mudando a forma e a postura do governo como seu acionista controlador. É preciso retomar o foco no lucro e na eficiência.
Já o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, afirmou que o rebaixamento da nota de risco do Brasil pela agência Standard & Poor's atesta os desacertos da economia brasileira.
Ele disse que o rebaixamento da nota brasileira se deve à deterioração das contas públicas, ao endividamento crescente e aos prognósticos declinantes para o crescimento da economia em 2014.
Segundo Flecha Ribeiro, o rebaixamento indica que investir em nosso país ficou um pouco mais arriscado e muito mais caro.
O Brasil foi rebaixado no mesmo momento em que as economias concorrentes, como o México, estão sendo promovidas. Falta-nos o que lá está sobrando: coragem para fazer reformas que oxigenem a economia, reduzam o peso sufocante do Estado e abram espaço para maior participação da iniciativa privada com investimentos que melhorem as condições de vida da população.
E o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, classificou de jeitinho as políticas de cotas para negros nas universidades ou em concursos públicos.
Ele reconheceu a dívida que o país tem com a população negra e lembrou que a elite brasileira é branca. Mas, ao mesmo tempo, as cotas beneficiam apenas uma pequena parcela dos negros, especialmente os que têm melhores condições sociais.
É muito pouco nós lutarmos por cota apenas para a parcela de cima da sociedade, a parcela negra que consegue terminar o ensino médio e que a gente usa cotas para que ingresse na universidade, sem nos preocuparmos com uma cota que atenda 13 milhões de analfabetos, em todas as cores, mas a maior parte deles de cor negra.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Soraya Mendanha.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Ricardo Nakaoka e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Com a finalidade de aprimorar sua atuação e gerar mais benefícios à sociedade, o Tribunal de Contas da União tem investido na parceria com outros órgãos. Nesse sentido, durante essa semana, o presidente do TCU, ministro Augusto Nartes, assinou importantes acordos de cooperação. Na quarta-feira, foi assinado acordo com o Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de aperfeiçoar e manter o Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade Administrativa e por ato que implique inelegibilidade. No mesmo dia, também foi assinado acordo de cooperação com tribunais de contas de todo o país para a realização de auditoria coordenada na área da saúde. Ontem, o TCU assinou um novo acordo, dessa vez com o Senado Federal e a Presidência da República, para o uso de sistema eletrônico de envio de documentos legislativos. O objetivo é tornar a troca de documentos mais ágil e econômica.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.